coronavírus chegou ao Brasil.
Não me critica no ar, começando mais uma edição do nosso programa. Para todo mundo que está de quarentena como a gente.
Uhum. Né? Para você que está com a toalha na cabeça, passando em casa com fone de ouvido e sua mãe te julgando, que você não se lavou a semana inteira, é para você.
Para você, tudo para você.
Tomar banho, gente.
Que está com a mesma roupa desde o décimo dia de quarentena.
Foco de corona isso.
Gente, eu acho que quando eu for... Eu acho que os meus sapatos não vão mais caber nos meus pés, porque meu pé já tomou um outro formato. Como vai ser?
O formato da sandália Ipanema. Você vai ser obrigado a comprar os sapatos novos.
Isso aí. Que é o quê, Mariana?
O formato do pezinho no chão, quando a criança anda muito com o pezinho no chão.
Isso. Exatamente.
Por sinal, vocês na quarentena já lixaram a sola do pé pra tirar aquele queijo?
Viado, porra! Me lembrou que eu tenho que comprar pedra pomes. Eu falei isso ontem, caralho.
Gente, eu não tenho isso.
Eu não tenho, eu só joguei no ar.
Ah, tá.
Com a escuda e tudo também.
E é bom que a Mariana já se colocou nesse lugar, né?
O meu pé.
No lugar do queijo.
O meu pé é cascudo, não é um queijo.
Provolone da Mariana.
E não é úmido, cheio de
morro. Ai, sensacional. Gente, nada mudou. Continuamos a começar o programa sem o menor motivo pra nada. Assuntos completamente aleatórios, que é o que a quarentena também ajuda a gente a fazer, é ter pensamentos, conversas, né? Coisas mirabolantes que a gente não tinha antes, quando tinha coisas pra fazer. Eu continuo tendo...
de vocês, tá bom? Não,
pelo amor de Deus, não. Já mudamos a nojeira para os pés.
Esse cu aí.
Tá lindo. Por falar nisso, gente, já que a gente começou o primeiro programa lá, eu lamentando que não tinha Caio de volta, Caio foi resgatado ontem, então já está aqui no estúdio.
Quem é que tá transando nessa...
Arrasou,
ah, muito bom. Bom, então é isso, gente. Ó, o segundo episódio, claro, como vocês já sabem, tá escrito aí, né, no título. Vamos trazer mais uma série para você se divertir. Essa série você vai se divertir rapidinho, porque ela é bem curtinha e bem rápida de ver. Você vê em um dia antes do almoço. Ou depois do almoço.
Se divertir rapidinho.
Se divertir rapidinho, isso aí. E para pronunciar com toda a classe. Vamos chamar a nossa bilíngua, a nossa professora de inglês, para pronunciar.
Você está ok com isso?
Eu estou maravilhosamente ok com isso. Mari!
Ah, eu não tô. Não.
Como? Não, não, a sua internet não ajudou. Fala de novo.
I'm not okay with this.
Olha, que sensacional. Onde está? Está no streaming que está patrocinando esse programa, que é a Netflix. Netflix.
Aparentemente está patrocinando.
É porque só trazemos coisas de lá, né? Pois é, mas a gente vai tentar trazer coisas de outros lugares, né? Porque a Netflix é famosa. Mas tem outros streams também famosos por aí, né?
Mas o bom é que o Brasil foca nela, né?
Fala aí.
Fala, Mari, o que você falou?
Muito difícil, gente, porque a gente fica falando em cima do outro, então na videochamada é foda, né?
Isso.
Diz não.
Mari está com uma nova tecnologia hoje para fazer esse programa, então por isso que a gente está tendo essa dificuldade de tanta qualidade. Aí a gente fica meio assim, oi, o que ela falou? Mas sempre
o satélite
que...
da Mariana caiu.
Tá ruim, gente, sério, tá muito ruim.
Tá meio esquisito, mas a gente consegue. Olha só, essa série, ela chegou na Netflix dia 26 de fevereiro, olha, que data boa, uma linda data, né, próximo ao carnaval e tudo mais. É aniversário de produção também, 26 de fevereiro. É. E a gente só viu agora em abril, mas tá ótimo, tem coisa que lançou há tanto tempo eu não vi. Mas é uma série bem legal, americana, é uma comédia. Dramática, com algumas coisas esquisitas.
Eu acho mais drama que comédia.
É, mas tem umas coisinhas, né? O adolescente às vezes é engraçado, né? Às vezes
mas
ele
vocês
é.
Mas chegaram a assistir The End of the Fucking World?
Não, estava falando dela ainda há pouco, não assisti ainda não. Nem sabia que existia, na verdade.
Então, o diretor e o autor que fez a HQ, que inspirou essa série, eles trabalharam tipo nas duas.
E isso
Aí tem
aí.
até uma coisa que o pessoal fala que pode ser um universo paralelo, onde se conecte, mas não acontece uma conexão clara, pelo jeito. Mas é algo que pode rolar.
Nossa, mas eu nem
Exatamente.
acho que a história tem a ver dessas duas séries, né? Acho que tem a ver a
Nossa,
história.
achei muito parecido o estilo. Eu vendo,
Não,
lembrei.
estilo, mas a história, assim, pra ser
É, a
muito
história
paralela.
mesmo. A da Not Okay With This é mais lúdica, né?
Cara, vocês cismam com essa palavra, eu não entendo isso.
Eu peguei do Heitor.
Pra...
Eu acho legal a fotografia, que é bem parecida. Tipo, umas coisas. É, eles vão comer uma torrada e filma de cima. Não sei se vocês repararam isso.
E ela tem uma fotografia também meio dos anos 90, né? Uma coisa assim mais
É meio
antiga,
misturado, é
meio
como se fosse um
misturada,
resgate de coisas antigas para a atualidade, tipo o
é. É
Bates Motel.
um
Tem uma
computador
cena que o
velhíssimo.
Sid pega a fita cassete.
Isso aí.
Mas eu, particularmente, eu gostei mais de The End of Fucking World. A fotografia, não só pela fotografia, gostei mais da história e tal. Mas a fotografia parece muito Tim Burton meets Wes Anderson. É
Nossa.
muito os dois juntos, assim, muito fofinho.
E por falar na história, só pra galera saber do que a gente tá falando,
É, vamos contextualizar.
Sid lida com as turbulências do ensino médio, quem nunca, né? Um drama familiar, quem nunca também, e um
Familiar.
familiar e um crush não correspondido pela sua melhor amiga enquanto tenta controlar seus crescentes superpoderes. Essa sinopse é da
Mutante,
Netflix.
X-Men,
Isso, é da
Mutante da Record.
Netflix. Então, na semana passada falamos sobre um documentário, algo que existiu. Essa semana falaremos sobre uma série, uma ficção. Então, a gente vai tomar todos os cuidados para os spoilers, né? Porque não é o objetivo. Não é, o objetivo não é vocês não assistirem. O objetivo é vocês assistirem, baseado no que falaremos aqui no decorrer do episódio. Não é
Só para
isso?
dar um exemplo do que
Dele.
o Heitor estava falando, que essa série, o The End of Fucking World, tem o mesmo universo, é tipo a série da Sabrina, que a Netflix está passando agora, que é do mesmo universo daquela série do Riverdale, que eles originalmente são HQs da Archie Comics, e as duas séries agora têm o mesmo produtor também, os mesmos produtores.
Ah, eu não sabia, achei muito legal isso.
Muito
Aí,
bom.
tipo, sempre fico nesse, tipo, ai, será que vai rolar um crossover? A Sabrina vai aparecer no Riverdale? Coisas e tal. Até agora não aconteceu ainda, não.
E
Aí
vocês?
eu caguei, tô achando Sabrina da Netflix muito ruim, Eu
falei.
parei de ver. Mas,
Não,
tipo,
nem
a cidade que a
comecei.
Sabrina mora é Greendale. É uma cidade que fica no lado de Riverdale, entendeu?
Eu amei a criatividade dos nomes
Sim.
de cidade. É, muito estranho.
Mas vamos falar da série de hoje. Vocês gostaram
I'm not
da
okay.
série?
Cara, eu já fiquei querendo ver por causa da protagonista, a Sid. Eu até peguei, tipo, o nome dela, Sofia Lillis. Ela fez It, a coisa, e fez Sharp Objects.
Objects.
E ela arrasa muito em Sharp Objects, porque ela é igual a Amy Adams.
Nossa.
Aí eu já fiquei com vontade de ver porque eu achei que ia ter um peso dramático, que a garota sabe interpretar drama. E não me decepcionei, a garota arrasa no drama.
Ela é muito boa mesmo.
Posso falar uma coisa sobre isso dela, dessa atriz interpretado It e essa série, I'm Not Okay With This? Eu acho que, tipo assim, como a série tem muitas diferenças, né? Essa série que a gente está sobre a qual nós estamos falando hoje, ela tem muitas diferenças de filmes, etc., séries, música, várias coisas, né? Que eu amei, referências que eu amo. Mas, assim, eu fiquei um pouco decepcionada porque achei meio mais do mesmo. E dei uma leve confundida. Fiquei tipo, gente, esse filme é uma continuação de It? Ah, no começo.
Eu vi uma crítica que falava sobre as roupas, porque eram muito parecidas as roupas que ela usava tanto em It quanto na série.
Pois é, tipo, é a mesma personagem, não é possível, sabe?
Mas é que eu acho que ela tava gravando tudo na mesma época. Foi um ano que a garota trabalhou pra caralho. Tanto que o cabelo não, nem cresceu entre um papel e outro. Eu acho que ela é igual a Kristen Stewart, só faz a mesma coisa.
Ai,
Não, eu acho que
tadinha.
é Netflix também. Eu vim hoje pra criticar mesmo,
Tô
entendeu?
vendo.
A Netflix, ela fica muito insistindo nesse romance adolescente. Tudo bem, eu gosto, amo, sempre assisto todos, sim. Só que, cara, satura, entendeu? É a mesma porra de história, entendeu?
Cara, eu gostei bastante, mas eu achei que faltou ousadia em alguns
Faltou
sentidos.
ousadia. Mas eu gostei muito da série também, mas faltou ousadia, tá
Então,
ligado?
eu
Mas sabe o que
gostei.
eu acho?
Ah, fala, Matheus.
É, tá rapidinho. é que eu gostei da série, mas não tanto assim. Mas o que eu mais gostei foi o final, que eu achei, tipo assim, incrível.
É, eu
O
também
final dá
achei.
realmente vontade de continuar assistindo.
Não, e o final te faz isso, né? Dizer que. E também te prepara para uma segunda temporada, né? Que logicamente virá.
Deixaram panos quentes.
Outro, uma outra produção que eu vi com a Sofia Lillis foi Maria e João no cinema esse ano. Inclusive, deve
Nossa,
ser.
eu não sabia disso,
Pois
não.
é, Maria e João, O Conto das Bruxas.
Interessante, não é?
Foi esse ano, é? Deve ser um dos concorrentes aí ao Oscar de melhor
Eu não
filme.
sabia.
Porque em
E ela ainda tá com
2020,
esse cabelinho?
ela tá com esse cabelinho.
Meu
Foi a.
Deus, não cresce.
A garota trabalhou pra caralho em
Gente, de
2019.
manhã ela gravava o It, à tarde ela gravava o
É.
Maria e João e à noitinha antes de ir pra casa, I'm not okay with this.
E fazer um frilo no fim de semana com
Isso!
Carpe Objetos.
Muito bom.
Cara,
E assim, o.
uma coisa que tem na
Ah.
série que eu queria falar é a trilha sonora, que era
Amor.
muito
É
pontual.
boa.
E, tipo, todas as músicas, a letra, falava alguma coisa da cena. Então, com certeza já deve ter uma playlist da Netflix pronta com tudo lá.
Ah,
Se tiver,
fato.
me manda, porque é basicamente tudo que eu ouço todo dia. Aí eu fico,
Fato.
gente, eu amei. Eu vendo a série, tipo, cantando a música toda.
Mas eu
Amei.
gostei, o que eu achei legal dessa série, comparada às outras, né, como vocês estão falando aí, que é sempre tudo a mesma coisa, eu achei legal a parte de relacionamento que tem nessa série, que me deu uma surpreendida. Em alguns caminhos que eles percorreram, eu achei
Eu achei
legal.
crianças maduras.
Achei. Não,
Também.
o irmãozinho dela, gente, pelo amor de Deus, né? Só esqueceu de ter mais idade, né? O personagem, claro, né? É, eu gostei até da parte da própria escola mesmo, que a gente sempre vê nesses contos aí americanos, quando o high school, muito aquela coisa muito de acabar com o ser humano que está passando por alguma dificuldade, né? E ali
Sim.
ele tem os seus problemas, o bullying, ele tem tudo isso, né, que a gente está acostumado a ver, e não só lá fora como aqui no Brasil também tem, só que lá tem as suas características, igualmente aqui, e me pegou por isso, porque quando eu comecei a assistir, eu senti a mesma coisa de vocês. Ai, gente, de novo, a mesma coisa que eu vou assistir? Os
Eu
mesmos,
também tive essa
né, os
sensação,
mesmos
mas aí foi
problemas.
crescendo.
É, e até o lance de coisas ilícitas usadas, eu tô tentando pegar bem, bem leve no que eu vou falar para não dar spoiler.
Coisas ilícitas.
É.
Coisas
Que
recreativas.
isso, recreativas. Que foi levado também de uma forma diferente nessa série, né?
Então, mas o
Ela não é
Heitor
o pilar.
tava
Hã?
dando uma pesquisa aqui antes da gente começar a gravar, o Heitor,
Hã?
e aí a gente viu que a série da Netflix, eles amenizaram uma porrada de coisa em relação à HQ, entendeu?
Ah, não
A
duvido.
HQ é mais
Eu quero ir
gráfica,
aqui.
mais violenta e é um pouco mais adulto. Inclusive, essa relação com drogas e tal, eles
Eu
deram uma
quero.
amenizada demais.
Olha o nome da HQ.
É o mesmo nome.
Mesmo nome.
Vou ler hoje.
E
Vou
tem a
ler
HQ da outra também, The End of Fucking World,
Não
também
quero
é HQ.
saber. Não quero.
Quero ler.
O
Não quero
traço do
saber.
cara me lembra Doug Funny, do
Sério?
Danny Keough. É meio nada a ver, mas eu achei bonitinho.
Não, que foi, né? Foda.
A classificação da série da Netflix é 16 anos, então assim, tinha que pegar um pouquinho mais leve, né? Não podia ser algo tão
É
pesado,
que, por
senão.
exemplo, sem spoiler, tem uma relação da Sid com o garoto lá, garoto na capa, o
Isso.
garoto da capa da série. E na HQ, essa relação era muito sexual, coisa que eles não colocaram na série. Foi uma coisa mais de boa.
Graças a Deus, que aquelas crianças lá, não quero ver criança transando, não, gente.
E o
Mas eu fiquei
par.
com vontade de botar aquele menino num potinho, porque ele era muito fofo.
Não, então,
É
e
fofo.
o ele eles fizeram um eles trabalharam juntos no It, né?
Então, ele também tá em It.
Ele também tá
Socorro, não
em It.
é? Gente,
Por
palhaçada
isso
isso.
que eu tô dizendo, gente. It foi gravado de manhã, essa série no finalzinho do dia, só pra já pegar todo mundo junto, entendeu? Já.
Cara, figurino.
foi exatamente isso. Por isso que eu fiquei confusa. Quando eu comecei a ver, eu fiquei, pô, tô vendo It, cara. Geral do It.
Tá, Mariana.
It é ruim pra caralho.
Mas
Eu não
você.
gosto de It.
Ah, It é bom, para,
Eu
gente.
gosto também.
Ah,
É que eu
obrigado,
acho
Mariana.
trashzão. Eu tenho crise de
Ah,
riso com
It é
aquelas
legal.
efeitos especiais ruins.
Não é ruim, não. Eu não achei ruim. É feito ficar mais melhor.
Achei bem ruim.
Vai
Acho
melhor.
ruim. Eu só gosto da cena do
Faz
banheiro.
melhor. Mari,
Faz melhor.
Mari, eu quero saber de você, já que veio pra criticar hoje, eu quero saber o que você traz de bom desta série para motivar os ouvintes a assistir.
Primeiro que eu sou bem essa pessoa que cai na isca das tapatanices, então eu vejo tudo. Eu gosto sempre quando tem assim, umas questões de, tipo, inaptidão social adolescente, que eu me sinto, fico assim,
contemplada.
É, me sinto contemplada. Então eu sempre dou biscoito pra essas coisas. Mas eu fico meio estressada com o fato de ser mais do mesmo. Mas assistam a série, tirem suas próprias conclusões.
Eu não achei mais do mesmo. Porque
vejam até o final,
porque
o final vale a pena,
entendeu? É, o final vale a pena.
É.
Ô Mariana, tem aquele lance de gostar da sua melhor amiga, exemplo. Mas eles levaram isso de uma forma diferente, a conclusão disso.
Ah, eu achei legal, porque sempre é um negócio tão trágico, né? Tipo, tão drama do cacete. Sei lá, eu achei até que foi abordado de um jeito legal, assim, tipo, normal, como seria.
Como deveria ser.
É, e eu achei muito legal, tipo, que meio que por ela ter superpoderes, que tava na sinopse, gente, isso não é spoiler.
Uhum. Isso aí.
Enfim, isso é, tipo assim, torna traz uma parada meio sci-fi. Não meio sci-fi, meio sci-fizinho, meio negócio assim, que eu acho muito legal. Só que também, aí eu fico associando com Stranger Things.
Total.
Eu fiquei meio bolado com poder, porque ela não tinha controle. Então, tipo, às vezes ficava meio inútil, era só perigoso.
Mas vocês não acham que esse poder... Imaginem a série sem o poder. Ela ia ficar sem nada, chata pra cacete. Porque,
às vezes o poder é uma analogia surto.
Mas é isso.
Eu tô vendo a série inteira, porque... mas eu acho que não é não.
Porque todo mundo, quando é adolescente, a pessoa quer ter, o sonho é ter um poder, né, pra... fazer alguma coisa, pra estar na cabeça de alguém, ou pra estar...
Até hoje eu tenho essa vontade.
Aí, tá vendo? Nossa, e aí, quando você coloca isso numa série, principalmente quando você fala numa série adolescente, é o apego, né? É o momento onde ele tenta te garfar tua atenção, fazer ter o sucesso.
É real de criança brincar de tentar mover as coisas com a minha própria cabeça.
Exatamente. Exatamente.
Nossa, ai, meu pai.
No caso, aqui, Heitor, só você mesmo tentava, no caso, né? Mas, enfim, né?
Eu não tentava, não. Eu não era idiota.
Eu não tentava, eu conseguia.
É, o Heitor movia o lápis.
Tá bom, vocês me deixaram sozinho, né?
O garfo tá entortando.
Quem nunca, né, balançou o garfo vendo ele ficar torto? Quem nunca? Mas assim, eu acho legal isso na série, dela ter trazido um elemento que vamos dizer que é um elemento que não é real, né?
É lúdico.
Olha aí o lúdico de novo. É o lúdico de novo. E trazer isso. Agora vocês, Matheus e Heitor, vocês também podem falar o que vocês gostaram e tudo mais. E vocês acham que essas séries adolescentes, assim, olha eu fazendo entrevista, gente. Vocês acham que ela...
Maria Gabriela.
É, ela sempre... retrata de forma correta ou próxima do que é a realidade dos adolescentes?
Cara, eu lembro que eles caíram de pau em cima daquela 13 Reasons Why.
Uhum.
Que falaram que era glamorização do suicídio, tinha muita cena pesada de estupro, que eles não estavam abordando da melhor forma possível, sabe?
E nós já fizemos um programa. Tem um programa sobre essa série aqui. Fala.
É obviamente uma série voltada para adolescente. Todas essas que a gente falou.
Todas.
Cara, o autor dessas HQs que foram adaptadas à série, ele foi criticado por fazer representação gráfica de suicídio.
Nossa.
Então, na HQ. Então na série eles se preocuparam melhor com isso. Mas
que
eu não
bom,
sei
né?
Se a HQ é para adolescente, às vezes é para adulto.
Provavelmente é para adulto.
Mariana vai falar isso pra gente que ela vai ler hoje, não foi isso, Mari?
Vou ler hoje.
Agora.
Eu tenho problema.
Vocês pegaram todas as referências de filmes dos anos 80 que eles usaram.
Ah, não me pede isso.
Não
me pede isso. Por favor.
Teve Clube dos Cinco. Eu descobri agora, tipo hoje, que tem.
Mas por que que tem? O que tem a ver?
Não, você lembra da detenção? Quando eles falam, não é spoiler. Então,
tá, sem spoiler. É.
A detenção Clube dos Cinco, o final é.
A Carrie. Carrie é estranha. É. Eu
e
não
vi. Outro filme,
eu acho que eu não vi Carrie é estranha.
Veja.
Eu já vi umas três versões.
Ai, gente.
Três. É, então vi todos. Eu não vi o original, você acredita? Eu vi o primeiro remake, que é de 2002, que eu achava que era o original. E vi o último.
Nossa.
E eu já li o livro. É pesadíssimo o livro. Quando a Carrie morre, tem uma certidão de óbito no meio do livro.
Jesus. Nossa. Tudo macabro. Calma, gente. Essa série, ela é mais tranquila. Tá? Mas... É mais tranquila.
É, sacanagem.
Não, é, tem os seus momentos, assim, né, difíceis, né, que você te leva a pensamentos de como os adolescentes, como a cabeça deles é confusa.
No começo, eu achei que era uma baboseira cult e que todo aquele poder dela era uma crise de ansiedade. Não, no final eu ia explicar isso, mas não era.
Né.
Mas, tipo, ainda assim, bem, mas... O que eu tava falando dos 13 porquês, tem muito gatilho. Essa série não tem, eu acho.
Não,
é bem,
não.
Bem suave.
É suave, sim.
E vocês conseguem... Fala, Mari.
Não, esqueci o que era.
Ah, entendi. Entendi. E vocês conseguem se identificar com o personagem?
Sim.
Cara... Eu consigo, mas uma coisa que eu achei engraçada é que eu acho ela muito bonita pra sofrer bullying.
Eu também acho. Desculpa se isso é errado.
Não, mas eu acho, sei lá, acho que por ela parecer meio sapatão, assim.
Ah, Mariana civil, né? Civil. Carol,
ai, ridículo.
Eu acho Mari parecidíssima. Eu acho que a atriz é parecidíssima com a Mari.
Quantos anos essa menina tem, gente?
Podemos ver.
Anos.
Podemos ver agora.
Eu acho que a Mariana sempre passou por aquele rolê que as pessoas queriam vestir ela de um jeito, a garota se vestia de outro.
Ai, sim, amigo. Amigo, todo dia, até hoje. Amigo.
Gente, ela tem 18 anos, olha isso.
E já fez 4 negócios no mesmo ano.
Sim, já é riquíssima, com 1,52m, olha isso.
Riquíssima.
Ela tem o meu tamanho, ó.
Jura? Tô falando, gente, quando vocês assistirem a série, vocês vão ver. Gente, a Mariana está fazendo uma série na Netflix.
É, até que tem uma certa semelhança, assim, não tá?
Total!
Eu achei.
Gente, eu achei total. Você não achou, não, Mari? Não se viu?
Um pouquinho.
Oh.
Mas ela é muito gata, né, a menina? E arrasante.
Olha essa autoestima.
Isso.
Sabe, esse buraco.
Olha, não fala isso.
Ei,
não fala isso.
Levanta
essa cabeça. Cadê a guerreira?
Bate esse cabelo, vem.
Ele nem tá vendo demais, tá, gente? Só Jesus.
Eu ia perguntar agora, tá que cor, Mari?
Só Jesus.
Ah, só Jesus, olha, entendi.
Tá com uma raiz.
Essa cor é só Jesus.
Cara, eu vi sabe aqueles memes, assim, a galera tá enchendo o saco com um monte de memes de quarentena, né?
É.
Aí tem assim, como tá você na quarentena? Aí são quem? Eu não lembro se era Britney, acho que são várias Britneys. Aí tem uma que tá, ela tá toda descabelada. Eu sou essa aí. É a Britney que eu sou na quarentena.
Isso aí.
Cara, a gente viu um compilado hoje de vídeos de pessoas no TikTok fazendo merda no cabelo. Devia ser na quarentena.
Ai,
aí,
mano.
Tipo, tendo corte químico, cabelo caindo,
Só
merda.
Cansaço do TikTok.
Clube de todo mundo
vai
raspar a cabeça.
Eu não raspei meu cabelo por causa disso. Que saco. Eu sou diferentão.
Eu acho que eu vou passar por um aplicativo, por uma rede social na vida que eu não usarei, é o TikTok.
Eu também não.
Ah, eu acho...
Nunca diga nunca,
porra,
gente.
Eu sei. A não ser que eu não me critique e me obrigue a usar... O TikTok, aí eu usarei.
Vamos brigar, gente. Vamos fazer um programa sobre TikTok.
Vou fazer uma conta do Nome Critico.
Isso.
No
aí eu acho válido a gente...
Eu ainda não tô entediado o suficiente pra pagar amigo lá.
Exatamente.
Não, então, eu não vou dizer nunca, não. Nunca é muito pesado, né? Mas, assim, eu não me imagino, porque eu não tenho mais 15 anos. E não pode, e porque eu não fico usando tanto, assim, a rede social. Por mais que eu me force, eu não consigo usar tanto quanto eu, sei lá, poderia. Não gostaria, mas poderia, enfim, foda-se. Você fica lá postando um monte de vídeo doido, não sei o que lá, mas, tipo, sei lá, pode ser que chegue o dia que eu finalmente vou postar na quarentena e vou ter que me entregar.
Não, ou então, Mari, que o TikTok te mostre uma real necessidade de conteúdo pra você assistir lá. E não você ficar assistindo gente correndo, caindo, cortando cabelo, porque pelo menos essa é a única ideia que eu tenho desse troço. Pessoas fazendo...
Cara, o que eu acho é que os memes sempre surgiram no Twitter. É. Agora tá meio que surgindo no TikTok.
Quando é vídeo, né? Na maioria das vezes, quando é vídeo, tá vindo tudo do TikTok agora. Ai, um porra.
Eu não consigo achar graça das pessoas fazendo lip sync de falas. Fica meio sketch zorra, tá?
Ah, tu nunca teve dub smash, não.
Isso que eu ia falar não, agora, mas não lembrei o nome.
Antigo tinha vídeo de você dublando coisa.
É verdade. Eu
maluco. É aquele aplicativo que você botava um áudio e dublava o bagulho gravando sua
Nossa,
cara.
Eu fiz
falar.
Um.
Nunca. Ué, é, então, pois é, todo mundo usou aquilo uma vez. Cadê? Tem que botar isso. Cadê, Heitor? Resgate.
Não, sei lá, né? Tá lá no Instagram.
Tá lá no Instagram.
Nos quintos de inferno.
Vamos Gente, mas vamos voltar com a série. O que mais que vocês querem falar sem
eu
que a.
Eu vou falar uma coisa que tem
Fala.
A ver com o que a gente tá falando agora.
Diga.
Essa série é tipo o Bates Motel que a gente tava falando antes. Ambientado nos tempos atuais. Mas, tipo, as roupas, o estilo de tudo é meio vintage, né? Uhum. Aí você fica meio confuso. Mas dá pra saber que hoje em dia que eles usam um smartphone e tal, normal. Só que eu acho muito engraçado, porque nenhuma dessas séries eles realmente usam internet como a gente usa hoje em dia.
É verdade.
Eles sempre usam como um recurso de comunicação pros personagens, mas você nunca vê, tipo, alguém sentado, assim, mexendo no Instagram.
E quando. E assim, isso que você falou é legal. Porque tem um filme, que eu não vou lembrar, obviamente, o nome, que ele é passado inteiramente em redes sociais. É, WhatsApp, Facebook.
É um filme de terror?
Não, não é um filme de terror, não, mas eu não vou Até... lembrar o nome dele.
É aquele Ingrid Goes West?
Não. Não, eu vi
Tem
no cinema.
Tem esse também, que a menina usa o celular pra caralho.
Ah, é, eu vi no cinema. Eu vou tentar achar ele aqui, e é um ótimo
Mas
filme.
É tipo licença poética. Se fosse retratar igual todo mundo é hoje em dia, seria péssimo, porque metade das discussões da série a garota ia estar em casa falando pelo celular.
Não, é total, verdade. Total, é verdade. Ela não iria pra rua pra nada, ela só ficaria no celular. Mas eu acho que toda a produção. É, em, que faz, que utiliza a rede social, eu acho que também tem um apelo, porque as pessoas precisam se identificar com as coisas, né? E aí, eu acho que hoje em dia, a identificação com rede social é muito forte. E cada dia mais, e adolescente hoje, não é aquele adolescente da série que a gente viu. Porque hoje o adolescente é no celular o tempo inteiro, e aí criando intrigas via celular, enfim, eu acho...
A representação do adolescente atual, contemporâneo, é arrumar treta, arrumar briga, arrumar deboche, meme, deboche, e é isso.
Eu também acho.
Eles fizeram um negócio na série que é bem diferente dos adolescentes atuais, que eu achei meio fofo. Tipo, tem uma cena específica, não é spoiler porque é muito besta, que é a Cid fala das espinhas dela, bem vulnerável.
Sim.
E eu achei que ela lidou com uma forma leve, uma forma fofa sobre aquilo, sabe?
É verdade, porque assim, da forma que aquilo foi colocado na série, pouquíssimos adolescentes conseguiriam conversar sobre um assunto desse com tanta tranquilidade, né? Sem muitos...
Não, e eles estavam num momento vulnerável pra falar
Total
sobre
também, é verdade, bem, bem lembrado. Eu não consigo achar o nome do filme aqui, mas eu vou tentar.
Você veja aqueles filmes adolescentes de hétero indo transar e aí aquele negócio sobre performance.
É, sempre. Sempre. Ó, eu dei uma boa nota pra Maria e João, eu dei um B+, Maria e João, olha, gente. Olha, pra essa série eu dou um A menos, A mais não.
O Thiago crítica, o Thiago botou nota.
Roubando o trabalho de pessoas.
E ué, gente, não me critica, eu tô aqui pra isso, pra não me critiquem, porque quem vai criticar sou eu.
Vamos todo mundo dar uma nota, fazer uma nota de 1 a 10 cada um pra série.
Eu dou 4,5.
Meu Deus!
Eu gostei bastante.
Não, de 10, meu anjo.
Ah, de 10? Ah, tá, que susto. Achei que era 5, igual foi mal. Eu dou, sei lá, 8,5.
Olha, eu vou com o Heitor, 8,5 também.
Você, Mário?
Eu tô... 8,
8. Eu dou 8 também.
Muito bem.
Eu achei legal que eles tentaram fazer umas homenagens à HQ e tal, mas eu acho agora o rumo dessa segunda temporada vai ser muito livre. Não tem mais porque a HQ acaba.
Uhum.
Se,
ah, então deixa eu entender. Essa primeira temporada, ela é inteira a HQ. Acabou, então.
Não, é meio mudada. Tipo assim, é meio mudada, mas a HQ tem um fim. E é um fim que bate um pouco com o fim da temporada. E aí agora, são rumos livres.
Agora que o negócio pode ficar bem ruim, né? Agora que vai ficar bem ruim, né? Ou não.
É. O diretor, que é o mesmo de The End of Fucking World também, ele falou que, tipo, tudo acontece numa cidade pequena. E é uma garota que tem poderes numa cidade pequena. Aí ele quer levar isso pra fora. Ou seja,
ou seja, mistério, é, mistério. É, mas
ela
assim...
vai pro epicentro do coronavírus em Nova York.
Eu acho também que estender muito uma série tem chance de ficar uma merda, entendeu? Então, assim, já tá boa. Vamos ficar por aí, né? Vamos pegar a menina pra fazer outra coisa, diferente.
Gente, eu vi o último episódio de Modern Family, que durou, sei lá, 11 anos. E foi lindo, foi emocionante e tal. Até resgatou o começo da série, que era muito bom. Mas eu acho que dá pra, a partir da sexta temporada até a décima, que foi o que eu vi tudo. Acabou na décima primeira.
Não precisava, né?
Dava pra cortar.
Uhum.
Dava pra...
Ah, eu acho que caiu por aí, na sexta.
É porque as séries, ela tem a característica de ter muitos fãs e as pessoas... Com as suas cabecinhas esquisitas, elas criam um amor, uma dependência, um desespero. E eu não falo de uma ou duas pessoas. São milhares, milhões de pessoas que ficam assim, né? Então, e isso dá o quê? Audiência, dinheiro, enfim, patrocínio.
É comércio.
Eu não
consigo entender quem vê Grey's Anatomy até hoje. Chega, basta.
Então, cara, vira uma amizade, né? Vira uma amizade mesmo, você vira uma dependência. Aí temos que chamar a Mônica Lima com o dom da presença pra nos explicar essas dependências.
Sobre dependência de série.
Psicológicas, é. Ó, o filme que eu tava tentando lembrar se chama Buscando, e eu vi em 2018, na verdade.
A gente viu esse filme.
Eu vi esse filme também.
É o cara asiático que é a filha
Isso, a filha a desaparecida. Exato. E ele, independente se você de gostar ou não, na verdade, é que ele é muito, utiliza a internet de uma forma que eu nunca tinha visto no cinema e tal. Então, assim, achei bem, bem interessante. Buscando também é uma boa dica pra quem tá na quarentena.
Por onde que eu posso ver esse filme? Meios ilegais.
Você pode ver esse filme, você coloca no Google, de repente já tá, tem algum streaming aí que você paga por mês, Mari, não?
Streaming?
Baixa o torrent.
Não, gente, não baixe, porque a internet tá sobrecarregada. Nós precisamos de internet de qualidade.
Mas vamos lá então, gente.
Vamos.
Mas isso é um lance real? Isso é um lance real?
É um lance real. Inclusive a Netflix diminuiu a qualidade dos seus produtos pra não sobrecarregar a internet.
Ah, eu tenho reparado aqui em casa, todo dia, tipo umas 6h30, 7h30, o Wi-Fi para de funcionar.
Eita.
Real. Aí eu tenho que usar a internet no meu celular.
Cruzes. É net?
É muito lento, acho muita gente usando.
Liga pra Claro.
Liga pra Claro,
gente, então é isso. Vocês vão ter agora uma semana para assistir, que não tem necessidade de assistir uma semana.
Dá
mas.
Pra assistir um em cada dia, porque são 7 episódios.
Isso
dá pra
aí.
Assistir as outras coisas que a gente falou no meio desse episódio, que a gente falou uma porrada de filme de série.
Isso aí, isso aí. Então, essa é a dica do Nome Critica desta
Thiago,
quarta-feira.
Azacon, você fala. Está ok ainda com isso?
Eu estou ok agora com isso, mais ainda.
Não, meu anjo, vou falar que você não tá ok.
Eu tenho que falar que eu não tô ok? Mas eu tô ok.
É do negócio.
Então eu não tô ok. I'm not okay with this,
eu
pronto.
Eu não tô bem, não. Eu tô bem mal.
Isso. Enquanto vocês estão assistindo essa série, nós vamos começar a assistir, pelo menos eu, a uma nova série para que semana que vem a gente esteja aqui conversando com vocês e dando mais uma dica.
Posso dar spoiler?
Pode.
Posso dar spoiler do episódio semana que vem?
É um grande círculo.
Gente, é um grande circo, um círculo brasileiro.
Isso.
Só tu mesmo que vai ver, porque todo mundo...
Ah, deixa eu falar uma coisa, gente.
Ah.
É, lembrando que saiu um episódio lá de entrevistas do Tiger King, A Máfia dos Tigres.
Sim.
A Netflix, o episódio que a gente falou semana passada. Que eu gostei bastante desse episódio de entrevistas. Acho que me deu pra entender melhor o contexto assim, da série.
Eu fiquei muito chocado que o Joe Exotic só ficou perto dos tigres que eram cegos.
Gente, preciso assistir, eu não assisti ainda.
É muito legal, veja.
Eu vou ver.
Achei legal mesmo.
É, vou ver. Então aí, mais uma dica.
Que saiu um dia depois da gente gravar o episódio.
É, puta que pariu.
Ah, mas a gente tá bem antenado, a gente deu publicidade pra eles. Olha
a gente
isso.
Colocou o show.
É.
Joe Exotic, me dá dinheiro e um filhote de tigre.
Exotic, não pode.
Sou seu próximo.
Tô zoando, sou contra. Sou contra o zoológico, gente.
Isso aí, eu também sou.
Aí a galera, ai, não, mas pode no zoológico lá, não sei o que, quem faz os pontos reproduzirem. Ok, esse pode.
Tá. Deus era que deixa eu ser sua pantera.
Deixa eu dividir com vocês aqui uma coisa e com os ouvintes. Da série que nós vamos assistir pra semana que vem, quem ainda não viu, além de mim?
Só você.
Jura? Só você.
Eu vi essa semana, meu anjo.
Meu anjo, mas essa semana... Mesmo essa semana não era pra ver essa série. A semana era pra ver...
Eu vi as duas. Eu já vi tudo. The Flash.
Meu Deus, não sei o que vocês
eu
devem assistir.
Eu vi as capas dos episódios tudo. Você... Já tá tudo...
Thiago, isso se chama ser desocupado.
Vocês assistem as séries? Anos, não, mas eu estou trabalhando normalmente. Mas
eu também estou trabalhando, mas eu sou mais desocupada.
É.
Eu trabalho, vocês não sabem qual que é, eu sou crítico da Netflix.
Eu pensei que você fosse falar cristão também.
Eu sou cristão.
Eu não
posso ver coisa do mundo.
Sensacional. Vocês assistem essas séries, tudo na velocidade 2, né? Da Netflix. Não é possível, cara, que vocês assistam.
Às vezes eu nem presto atenção, vou ser bem sincero.
Ah.
Sério, te fazer a unha, gente.
Você lembra daquela parte que aconteceu, não sei o que, não sei o que lá?
Uhum. Aí a Mariana só veio pra marcar no Letterboxd.
Eu fico assim, não lembro.
Mentira, gente.
Eu não tinha parado, então você não lembra.
Eu tô me sentindo assim, tipo, esqueço fácil.
Não, mas eu assisto tudinho. Quando eu me proponho assistir, eu fico aqui olhando direitinho. Não olho o celular. É o quê?
Demora um mês.
Demora.
Fala mal quando termina.
E olhando, querendo morrer. Ele tá olhando assim, quero morrer.
Acaba essa merda.
Mas pelo menos eu assisti tudo e consigo criticar do que eu vi. Por isso que vocês gostam, vocês não estão prestando atenção.
Eu gosto mais de ver a crítica do Thiago do que ver a série. Eu me presto atenção, cara.
Né? Também.
Gente, então, ó.
Também, né, ouvinte?
Isso aí. Arroba não me critica no Instagram, que vai estar lá a postagem desse episódio com a série.
Chega no Instagram e fala se você tá ok com isso.
Isso, se você tá ok com isso, que é a frase. É a frase do programa. E aí você diz o que você achou e indica também séries que vocês estão assistindo pra gente, que a gente vai...
esse episódio, cara.
E além de compartilhar...
Se você já ouviu alguma coisa com a mente, me manda um inbox.
Isso. E aí, gente, você que tá ouvindo a gente, se você tá vendo alguma coisa legal, dá essa dica pra gente, que a gente dá a dica aqui pro ouvinte. Não necessariamente nós vamos assistir.
A gente tá morrendo de tédio, né?
Então, não necessariamente todos vão conseguir ouvir, então, porque eu sou um pouco difícil. Mas pode ter gente que tenha mais um pouquinho de tempo, ou paciência, ou vontade, que vai conseguir assistir a série que você também está vendo aí, tá bom? Então é isso.
Eu quero dicas de como lavar a louça mais rápido.
Lava louças, conhece uma máquina?
Use menos louça. Coma menos.
Tem um aparelho de lavar louça.
Compre o aparelho. Então é isso, gente. Semana que vem a gente tá de volta com mais uma edição do Fiquem em Casa, do Não Me Critica, pra essa quarentena. Não tem nada aqui pra rua. E usem máscara se você tiver que ir pra porra do mercado. Porque eu fui pro mercado ontem. Fui pro mercado ontem, um monte de gente na rua sem máscara, no mercado sem máscara. Um absurdo. É um desserviço, tá bom? Então é isso.
Bactéria, filha da puta.
Isso. Me come do caralho.
Atrasou os trabalhos.
Isso é sensacional. Ah, então tá, gente. Semana que vem a gente tá de volta, tá? Um beijo.
Não peguem, mano. Corona.
Por Pare favor.
De ser coronavírus.
O coronavírus chegou ao Brasil.
Não sou governo, não sou mais. Sou governo, não sou mais.